E hoje, no Assunto é Política, a gente vai conversar com o deputado estadual José Aparecido Jacovós, o delegado Jacovós, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, deputado, tudo bom? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Uma satisfação estar falando com você e todos os ouvintes da CBN. Eu que sou, digamos assim, ouvinte assíduo da CBN. Eu vou daqui em Curitiba ligado na CBN.
Legal.
Ouvindo a CBN. Vou até, digamos, o Vale do Ivaí na CBN em Maringá. Aí quando o sinal começa a baixar, eu entro na CBN de Londrina. Quando chego em Ponta Grossa, CBN Ponta Grossa. CBN. E quando estou próximo de Curitiba, 90.1, que é a CBN Curitiba.
Deputado, queria que o senhor fizesse um balanço do ano na Assembleia Legislativa, no seu primeiro ano, né, na Assembleia.
Olha, o nosso primeiro ano foi um ano de bastante trabalho, porque eu sou um deputado que participo de 9 comissões na casa. Então, todo dia eu tenho uma reunião e todo dia eu tenho um projeto para me analisar nessas comissões. E eu faço parte das mais importantes comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça. Todos os projetos que entram na Assembleia Legislativa passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão, ela é tão importante, Luciana, porque ela tem 13 membros. Tá? As outras comissões têm apenas 5 membros. A CCJ tem 13. Tá? Faço parte também da Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Segurança, Comissão de Redação Final, Comissão de Fiscalização de Municípios e da própria Assembleia Legislativa, Comissão de Educação. Então, enfim, são várias comissões. Esses projetos passam, obviamente, na nossa mão. Eu fui relator este ano na Comissão de Constituição e Justiça de pelo menos 50 projetos. Tá? Na Comissão de Finanças e Tributação, além de eu ser membro, também sou vice-presidente. E tive de assumir a condição de presidente dessa comissão em situações ali que foram votados projetos de importância para o governo. Tá? Então eu posso dizer para você que tenho acompanhado tudo o que acontece na Assembleia Legislativa, sei de todos os projetos que estão tramitando, e aqui queria até fazer uma observação. E com todo respeito aos demais deputados, tem deputado que não, às vezes um projeto está em votação, está em plenário, e o deputado não sabe nem o que ele está votando. Aí ele pergunta para o líder do governo, voto sim ou voto não? Mas ele não sabe qual é o teor do projeto. Essa é uma realidade da Assembleia Legislativa.
E o senhor sabe de tudo, porque está em todas as
comissões. Eu acho que é obrigação do deputado, é obrigação, nada mais que nossa obrigação. Nós estamos lá para legislar. Como que eu vou para o plenário, na votação de um projeto importante, e eu não sei qual o teor do que está sendo discutido ou votado? Então, é uma crítica até construtiva, mas, infelizmente, isso ocorre.
Agora, como que o senhor dá conta de acompanhar todos esses projetos, todas essas comissões, então? São assuntos diferentes, assuntos muito, às vezes, complexos, né?
Bom, primeiro que eu tenho uma boa assessoria, né? Então, a minha assessoria está sempre me orientando o que vai ser discutido em determinado projeto, qual que é a linha do governo, qual é a linha da oposição, né? E eu também tenho uma formação jurídica, graças a Deus, eu fui aluno aqui da UEM, né, onde também fui professor, né, em várias matéria de direito administrativo, tributário, penal. Então a gente tem um conhecimento, tem uma noção relativamente grande dessa área jurídica, que é o que embasa basicamente todos os projetos. Porque se não for juridicamente legal, se não for constitucional, obviamente que o projeto ele vai encontrar dificuldades em comissões posteriores.
E tem muito projeto assim que chega a essas comissões com problemas de constitucionalidade?
Nesta última reunião da CCJ, eu até dei uma sugestão ao presidente da CCJ, que no próximo ano, ao iniciar o próximo ano, a CCJ, através da sua assessoria, possa dar um curso aos assessores dos demais deputados. Porque o que mais chega na CCJ, Luciana, são projetos totalmente inconstitucionais. E aí, às vezes, o deputado que propôs aquele projeto inconstitucional vai até a CCJ e ainda tenta defender aqueles absurdos. E aí, quando você é nomeado relator de um projeto totalmente inconstitucional e você dá o parecer contrário, aquele deputado ainda fica olhando meio, digamos assim, meio desconfiado do colega. Mas você não pode propor, se eu sou legislativo, eu não posso propor projetos, por exemplo, que sejam eivados de vício, por exemplo, que vai causar despesa para o executivo. Se vai ter impacto financeiro, se vai causar despesa, somente o executivo pode propor. Não há outra possibilidade. Só o executivo que sabe quanto que ele pode gastar. Só a dona de casa, só o pai de família sabe qual é o seu orçamento, quantos salários ele ganha e quanto ele pode gastar do seu orçamento. Então não é possível um poder querer propor projetos que estejam avançando na esfera de outro poder. Esses dias, me permita aqui, uma senhora disse, olha, o senhor fala tanto em animais e tal, me cobrou na minha rede social, né? Por que o senhor não propõe um projeto a nível estadual para que haja uma multa de R$15.000 em todo o estado do Paraná para quem maltratar animais? Aí eu fui lá e respondi para ela, que se eu fizer isso é um projeto inconstitucional. Porque a questão de multa para quem maltrata um animal numa cidade é o poder público municipal, é o legislativo municipal, o prefeito municipal que pode propor uma lei como essa, em valores, em multa.
Como aqui em Maringá.
Como aqui em Maringá foi proposta. Então, um deputado estadual não tem esse poder de criar uma lei a nível estadual, colocando um mesmo valor de multa para todos os municípios.
E por falar em orçamento, como é que está o orçamento do ano que vem para o Paraná, do Paraná?
Olha, o orçamento do próximo ano, ele foi muito discutido na Assembleia Legislativa, até com críticas da oposição, que se retirou recursos de determinada área, colocou recursos demais em outra área. Eu vejo, assim, críticas totalmente infundadas. Os deputados que fazem parte da Comissão de Orçamento são deputados preparados, deputados capacitados. Tá? Temos lá o deputado Tiago Amaral, que é um deputado preparado nessa área, e o orçamento, a comissão é presidida pelo nosso deputado aqui da região, Evandro Araújo, e o orçamento ele foi discutido, tá? Foi aprovado, e vai ser aplicado os recursos naquelas áreas prioritárias, como é o caso de infraestrutura, é o caso da educação, da saúde, né? Enfim, buscou-se alocar os recursos nas áreas prioritárias. E aqui eu quero fazer um elogio ao governo Ratinho Júnior, que mesmo herdando um orçamento do governo anterior, conseguiu, nesse primeiro ano de governo, fazer assim que os recursos fossem aplicados nas áreas prioritárias, com eficiência, com excelência e com competência. Isso, Luciana, quem disse foi o presidente da Associação dos Municípios Paranaenses, que é o Darlan. Tá? Ele é o prefeito de Pérola e ele falou isso lá em Foz do Iguaçu por ocasião lá de um projeto do governo ou de um evento que foi feito lá no sentido de dar mais modernização em todas as áreas das secretarias de governo.
Bom, no começo desse ano, né, o senhor se mobilizou aí outros deputados, autoridades em relação ao sistema prisional aqui de Maringá, né, porque o Ministério Público tinha até pedido uma ajuda para o senhor, um socorro, porque os presos de outras comarcas estavam vindo para cá. Como é que está essa situação agora?
Bom, essa situação, na época, necessariamente, nós sabíamos que dependia do quê? De recursos para a construção de mais presídios. Não adianta você ficar, quer dizer, tentando tampar o sol com a peneira. A quantidade de vagas existentes aqui em Maringá, elas não conseguem atender a toda a região da vara de execuções penais. Só para você ter uma ideia, a vara de execuções penais de Maringá, ela tende a atender uma região de, vamos colocar aí, 500.000 de habitantes. Tá? Então, assim, todos esses presos dessa área de 500.000 de habitantes têm de vir aqui em tese para os presídios de Maringá. Então, o que foi feito? O governo, e eu fui relator de um projeto nesse sentido, o governo está aplicando agora, vai iniciar agora nesse ano 2020, quase 50 milhões em construção de pelo menos mais 4 presídios no Paraná, mais 4 casas de custódias, tá? E a região de Maringá vai ser atendida. E aqui eu gostaria de dizer que não vai ser atendida mais ainda por falta de desconhecimento, às vezes, da população. No caso de Sarandi, vou dar um exemplo. Nós fomos lá, O prefeito pretendia doar um terreno para a construção de uma casa de custódia ali em Sarandi para abrigar os presos só de Sarandi. E aí soltaram informação falsa que se construísse aquele presídio em Sarandi, aquela casa de custódia, ia trazer presos de toda a região para Sarandi. Quer dizer, uma conversa fiada que levou que o governo alocasse esse recurso para outra região.
Mas o prefeito disse, alegou na época, que ele pensava que viriam 200 presos, seriam 200 vagas, aí o número apresentado pelo governo era de 600, bem maior.
Mas hoje somente os presos de Sarandi passam de 500 presos. Se você somar os presos que estão hoje na cadeia pública de Sarandi, que são em torno de 250, mais os presos de Sarandi, que estão aqui nas penitenciárias de Maringá, já passa 500. Então, se o Estado construísse lá um presídio, era uma casa de custódia com capacidade para 460 presos.
Ah, 460.
Tá? Somente os presos de Sarandi já comportavam. Então, eu só estou querendo dizer o seguinte, que nós não podemos ser, nós que queremos que bandido fique na cadeia, que criminoso fique na cadeia, nós não podemos ser demagogos. Tá? Nós, quer dizer, no meu quintal não, no quintal dos outros, joga pro quintal do vizinho a sujeira. Ó, se eu quero manter a minha área segura, eu tenho de ter na minha área condições de manter aquele bandido em cana, em segurança.
Tá, então quer dizer que o presídio de Sarandi não vai mais sair?
Não vai mais sair, porque houve todo esse imbróglio, ou seja, críticas infundadas naquela ocasião.
E onde vão ser esses quatro presídios que o senhor falou?
Olha, nós temos no planejamento inicial a construção de presídio em Foz do Iguaçu. Tá? Nós estamos terminando, obviamente vai ser entregue aqui esse ano, o presídio de Campo Mourão. Previsão de construção de mais um presídio em Londrina. Previsão de construção de mais um presídio em Ponta Grossa. Mas quando... Aí você pode perguntar, mas isso vai resolver o problema de Maringá? Olha, não vai resolver o problema de Maringá. Mas existe muitos presos, por exemplo, de Campo Mourão, que estão presos aqui em Maringá. Nós podemos, então, encaminhar esses presos para Campo Mourão. Nós podemos liberar eles do presídio daqui e mandar para Campo Mourão. Presos de Ponta Grossa que estejam aqui, vamos mandar para Ponta Grossa, porque vai ser construído um novo presídio lá. E agora, no ano de 2020, a nossa intenção é que o governo continue aplicando em segurança pública e desde que, quer dizer, por exemplo, não é possível o governo construir um presídio aqui em Maringá se o prefeito não oferecer uma área. Se o prefeito oferecer uma área, certamente nós temos aqui 6 deputados que representam a região de Maringá, o norte, noroeste. Nós vamos chegar lá no governo e vamos exigir a construção de mais um presídio aqui. Mas precisam, obviamente, que a Câmara Municipal, que o prefeito, libere uma área.
O senhor acompanhou a questão da Casa de Semiliberdade aqui em Maringá?
Sim, acompanhei. Eu vejo o seguinte, que há uma preocupação muito grande do Coronel Rodrigues, que é o presidente do CONSEG, que faz um trabalho de excelência aqui, na questão de nós não permitirmos que sejam construídos, obviamente, vamos colocar assim, situações onde pessoas sejam colocadas reclusas na área urbana. Nem eu concordo com isso. Mas nós temos uma grande área, digamos aqui, o município de Maringá é uma grande área. Nós podemos sim destinar uma área na área rural ou que seja afastada da cidade 10, 15 quilômetros para que nós possamos construir um novo presídio para Maringá. E, se nós formos analisar hoje, os presídios que comportam os presos de Maringá estão localizados no município de Paissandu.
Bom, mas aquela questão, então, aquela situação de presos de outras regiões aqui em Maringá, ela continua, então, está à espera dessas novas vagas que serão abertas.
Exatamente, ela persiste, mas é bom dizer que agora existe um projeto do Departamento Penitenciário, o DEPEN, tá? De que pelo menos mais 5 mil presos que estão em delegacias de polícia, eles passem para a gestão plena do DEPEN. O que quer dizer isso? Que hoje existe uma gestão compartilhada. Ou seja, o delegado, os investigadores, ficam ali obrigados a dar guarida a esses detentos que estão anexos às delegacias. Existe um projeto que todos esses presos que estão em delegacias, eles passem a gestão plena do DEPEN. Então ali se torne uma mini casa de custódia. E a delegacia se afaste daquele local, vá para um outro prédio público. Com isso, essas, por que que se diz hoje que o policial ele não investiga, ele não cumpre com a sua função básica, ele mais tem de cuidar de preso? Porque aqueles presos estão anexos ali à delegacia de polícia e a gestão é compartilhada. Se o DEPEN assumir essas unidades, aí fica com gestão plena do DEPEN e os prédios da delegacia poderão mudar para outro local e aí, então, não haverá necessidade de trazer todos esses condenados, digamos, para os presídios de Maringá.
Tá certo. O senhor é candidato nas próximas eleições?
Olha, eu tenho a intenção, eu moro aqui em Maringá desde 2011. Até 2011 eu era morador em Sarandi. Eu moro aqui em Maringá desde 2011 e a minha intenção seria disputar aqui a prefeitura de Maringá. Eu tenho essa intenção. Obviamente que eu tenho de acertar isso com o meu partido, que é o PL, né? E o PL, assim, eu não vejo muitas ações do PL no sentido de se buscar uma candidatura própria aqui em Maringá. Mas existe essa intenção, óbvio, do deputado Jacovós. Eu tenho procurado conversar com o deputado Nishimori, que é o, digamos assim, o detentor do mando partidário aqui na região, e nós vamos tentar buscar uma solução para essa questão. Mas a nossa intenção seria disputar, sim, a Prefeitura de Maringá. Até para trazer, digamos assim, um debate mais amplo com relação à cidade de Maringá. Eu sempre sou partidário que nós não podemos ficar focado em um ou dois candidatos. Aí fica lá a população refém de um ou dois candidatos. Nós temos, na minha opinião, de ter várias candidatos aqui em Maringá, várias pessoas com qualificação para disputar a prefeitura, para que possa trazer um debate amplo. Por exemplo, eu posso trazer um debate amplo na questão da segurança pública. Minha experiência com mais de 32 anos na segurança pública, eu posso discutir muito bem a questão da segurança pública.
Mas não seria muito cedo para o senhor deixar a Alep? Você estaria no segundo ano?
Não, porque você veja bem, o deputado ele tem 4 anos de mandato, né? Então, nesses 4 anos de mandato, você tem a opção de disputar um cargo do Executivo sem efetivamente você perder o seu cargo na Assembleia Legislativa. Você faz uma opção pela disputa. Isso também não quer dizer que você vai ser o prefeito, que você vai ganhar a eleição, mas você pode engrandecer o debate. E nesse período que você se dispuser a disputar um cargo do Executivo, você pode pedir uma licença da Assembleia Legislativa.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. É um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço, Luciana. Estaremos sempre à disposição aqui da CBN. Um abraço.
Nós conversamos com o deputado estadual José Aparecido Jacovós, do PL, fazendo aqui um balanço do ano na Assembleia Legislativa. Agora 10h29.